Senhor presidente Davi Alcolumbre, que ora preside os trabalhos, senador Lindebeck, senador Paim, demais senadores e senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui mais uma vez voltar ao tema que mais está chamando a atenção nesse exato momento dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país e da população, que é o momento que nós estamos vivendo, né? Momento de ruptura democrática que trouxe consigo, senhor presidente, um conjunto de reformas que só vem na direção de aprofundar cada vez mais o abismo entre os que podem e os que não podem, os que têm direito e os que não têm direito, ou seja, ricos e pobres. Veja bem, senador Lindebeck, como se não bastasse o governo ilegítimo aprovar o seu pacote de maldades, que começa, inclusive, né, com a emenda constitucional, a PEC 241, depois 55, e hoje, emenda Constituição de número 95, que simplesmente congelou os investimentos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos, que simplesmente tirou educação e saúde do orçamento, na medida em que também suspende por 20 anos a vinculação orçamentária para essas duas áreas. Pois bem, como se não bastasse tudo isso, nós tivemos agora recentemente o projeto de lei 4302, bem como o projeto de lei 6787 de 2016, que integram a chamada reforma trabalhista. PL 4392 de 98, nós já dissemos aqui, é um projeto ainda da época do então presidente Fernando Henrique Cardoso. E eles desengavetaram esse projeto, aprovaram, inclusive, na Câmara, já foi sancionado pelo presidente legítimo Michel Temer. Projeto que permite a terceirização das chamadas atividades fins nas esferas pública e privada, além de permitir a ampliação do tempo de vigência dos contratos de trabalho temporário de 3 meses para até 9 meses. É um absurdo isso, né? Na prática, por exemplo, uma universidade pública, né, que tem como essência garantir o tripé ensino, pesquisa e extensão como atividades fim, ela agora, com a terceirização liberada da maneira como está sendo, a universidade pode chegar ao ponto de contratar uma empresa terceirizada para promover atividades de extensão, pesquisa e ensino em detrimento da contratação de professores e técnicos efetivos. Isso é um crime de lesa pátria, né? É um crime de lesa pátria mesmo. Não é à toa que a Associação dos Magistrados do Brasil, do Trabalho, ANAMATRA, tem se posicionado de maneira, né, tão firme, de maneira tão fundamentada, quando se coloca contrário ao projeto de lei 4302, alertando a sociedade brasileira que essa proposta vai acarretar para milhões de trabalhadores no Brasil o rebaixamento de salários, de suas condições de trabalho, instituindo como regra aquilo que a gente vem sempre dizendo aqui, a precarização nas relações laborais, né? Ou seja, projetos como esse, pelo conteúdo que apresentam, esses projetos estão nos remetendo aos tempos da escravidão, é levar os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil aos tempos da escravidão. Mas não basta só o 4302, senador Paim. Tem também o PL 6787 de 2016, enviado ao Congresso Nacional pelo Michel Temer, que está nesse exato momento em debate na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados que a semana passada simplesmente tinha rejeitado um requerimento de urgência para apreciação desse projeto no plenário daquela casa, e qual não foi a nossa indignação quando a mesma Câmara, que no dia anterior tinha rejeitado o pedido de urgência para aprovação do projeto de lei 6787, no dia seguinte, numa manobra, a lá Eduardo Cunha, presidente daquela casa, Rodrigo Maia, com o relator e os líderes que lhes dão sustentação, simplesmente manobrou o regimento, colocou o requerimento para votar na outra quarta-feira e aprovaram o requerimento. E hoje, na comissão especial, onde o projeto de lei está tramitando, aprovaram o relatório do deputado do PSDB, o senhor Rogério Marinho, por 24 a votos a 10. E do que trata esse projeto de lei aprovado hoje na comissão especial? Ele significa, segundo os especialistas, e não somos nós da oposição quem estamos dizendo, quem está dizendo é a OAB, é a magistratura do trabalho, quem está dizendo são especialistas, professores renomados da academia brasileira, enfim, que estão todos numa voz só dizendo que esse projeto de lei 6787-2016 significa o mais brutal ataque à história de luta dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, na medida em que ele faz prevalecer o negociado sobre o legislado e fere as atribuições das organizações sindicais. Isso significa que vários direitos previstos na legislação trabalhista podem ser desconsiderados. De acordo com a proposta em tramitação, repito, na Câmara dos Deputados, que foi aprovada hoje na comissão especial, os acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação no que diz respeito ao parcelamento de férias, cumprimento da jornada de trabalho, participação em lucros, resultados da empresa, intervalo de trabalho, plano de cargos e salários, banco de horas, remuneração por produtividade, registro de jornada de trabalho, dentre outros retrocessos. Você imagine uma proposta dessa para um país onde nós temos ainda uma realidade no mundo sindical de muita fragilidade. Quem nos dera que no país nós tivéssemos uma rede de sindicatos bastante atuantes e com toda condição de defender legitimamente e justamente os interesses da cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Mas nós sabemos, repito, que essa não é a realidade do mundo sindical como um todo. Nós temos centrais, temos grandes sindicatos de grande tradição de luta, de combatividade, que dispõem de instrumentos para fazer o enfrentamento, para defender a cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras, mas tem muitos sindicatos, né, senador Paim, que infelizmente, né, tem muita vulnerabilidade, muita fragilidade ainda. Daí, exatamente, a frente associativa da magistratura e do Ministério Público, a Afrenta, chamar atenção, né, para esse brutal retrocesso que é simplesmente fazer com que o negociado possa se sobrepor ao legislado. Diz, inclusive, a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, em nota, eles colocam, e essa frente, vale ressaltar aqui, representa mais de 40 mil juízes e membros do Ministério Público. Em nota, eles afirmam que trata-se do maior projeto de retirada de direitos trabalhistas já discutido no Congresso Nacional desde o advento da CLT. Ainda segundo a frente da magistratura e do Ministério Público, que representa, repito, nada mais, nada menos do que 40 mil juízes e membros do Ministério Público, eles ainda acrescentam que o projeto de lei 6787-2016, projeto da escravidão, que esse projeto de lei 6787-2016 já está sendo chamado do projeto de lei da escravidão. Pois bem, eles dizem ainda que essas novas formas, esse projeto de lei cria ou amplia, abre aspas, novas formas de contratos de trabalho precários que diminui em muito direitos e remuneração, permitindo, inclusive, pagamento abaixo do salário mínimo mensal, o que concorreria para o aumento dos já elevados níveis de desemprego e de rotatividade no mercado de trabalho. Então, eu quero aqui dizer o seguinte, senador Lindenberg, isso é um assinte, Por isso que a população está se mobilizando, por isso que as ruas, praças e avenidas deste país, nesta próxima terça-feira, vão mandar um recado muito duro ao governo ilegítimo que está aí, ao governo usurpador de direitos, junto exatamente com sua laia, junto exatamente com os parlamentares que se prestam exatamente a exercer o papel de ladrões, usurpadores de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa reforma trabalhista, ela não vai prosperar. Ela não vai prosperar porque a mobilização social falará mais alto, porque nós não vamos de maneira nenhuma aceitar esse discurso falso, esse argumento falacioso, que em nome de modernizar a relação do capital e do trabalho no Brasil, é preciso alterar a CLT. Alterar a CLT como? Rasgando a CLT? Alterar a CLT como? Mexendo na CLT? Somente para beneficiar o lado do patrão, o lado do empregador? Porque é disso que se trata o relatório do senhor Rogério Marinho, do PSDB, e está aí fazendo papel de algoz, de capataz dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, se vindo exatamente ao governo do golpe, ao governo ilegítimo que aí está, porque os especialistas que têm se debruçado sobre esse relatório, senador Lindenberg, alertam claramente, diz que é um dos maiores retrocessos, uma das maiores mexidas, alterações à consolidação das leis trabalhistas, já chamada CLT, e todas as alterações que foram feitas foi somente olhando o lado do empregador, o lado do patrão, como se os trabalhadores e trabalhadoras nesse país não tivessem problemas, principalmente os trabalhadores do mundo terceirizado. Não são à toa que são eles que passam menos tempo no ambiente de trabalho, embora trabalhem mais horas e, ao mesmo tempo, ganham salários inferiores aos trabalhadores exatamente de contrato permanente. Não é à toa que são exatamente os trabalhadores e trabalhadoras do mundo terceirizado que mais batem as portas da justiça, os que mais exatamente se acidentam. E agora, repito, senador Davi, vem falar de modernidade. Que modernidade? A mudança que estão fazendo na CLT é um atraso, é um retrocesso. É levar o trabalhador e a trabalhadora terceirizada do nosso país, repito, para os tempos da escravidão. Por isso, senador Lindenberg, que eu quero aqui dizer que eu não tenho nenhuma dúvida que a reforma trabalhista, assim como a reforma da Previdência, vai mobilizar, e eu vai mobilizar trabalhadores e trabalhadoras de todo o país nessa próxima sexta-feira. Eu dizia agora há pouco que não é mais um movimento só das centrais sindicais, a CUT, a CTB, o Conlutas, enfim, não é mais um movimento só dos sindicalistas do Brasil. Esse movimento é das organizações não governamentais, esse movimento é a OAB que está entrando, esse movimento é o Conselho Nacional de Economistas que está entrando, esse movimento é a igreja, senador Davi, que está entrando. Eu disse agora há pouco que, por exemplo, é o arcebispo da Paraíba, é os arcebispos do Nordeste, de outros estados do país, lá no meu Rio Grande do Norte, Dom Jaime, o arcebispo de Natal, Dom Antônio, o arcebispo lá de Caicó, senador Lindenberg, hoje mesmo postou um vídeo convocando a população a se manifestar. E Dom Antônio dizia que no dia 5 de abril, tanto ele, que é o arcebispo de Caicó, junto com Dom Jaime, o arcebispo de Natal, junto com Dom Mariano, o arcebispo de Mossoró, e junto com o clero lá no Rio Grande do Norte, emitiu uma nota contra a reforma da Previdência. Nota essa, inclusive, que eles entregaram aqui a bancada federal do Rio Grande do Norte, a cada um dos deputados e aos três senadores. E eles colocam claramente nessa nota porque é que eles são contra a reforma da Previdência, né, pelo que ela tem de desumano, pelo aquilo que ela tem, né, de atingir o povo brasileiro no seu conjunto, mas especialmente os mais pobres, os idosos e os mais vulneráveis. Por isso que eles estão, né, convocando o povo de Deus para dia 28, para que o povo do Rio Grande do Norte, o povo de Deus, possa ir às ruas junto com os trabalhadores e trabalhadoras, junto com a juventude, com as donas de casa, com os aposentados, junto com as crianças, porque é o nosso presente e o nosso futuro que está em jogo. E a igreja lá do meu estado, senador Lindenberg, está convocando o povo a se manifestar, uma manifestação ética, de maneira ordeira, de maneira pacífica, para que nós possamos, repito, né, dizer não a essas reformas, fazer com que o nosso grito chegue no Congresso Nacional. Por isso que eu concluo mais uma vez, né, dizendo aqui da nossa confiança, confiança de que o povo brasileiro vai dar um duro recado nessa próxima sexta-feira. Esse movimento vai entrar para a história pelo que ele terá de manifestação ética, pelo que ele terá de sentimento de indignação, pelo que ele terá, né, de insatisfação, né, do povo brasileiro diante, repito, do governo ilegítimo que aí está ao apresentar propostas como essas, reforma trabalhista e reforma da Previdência, tão desumanas e que se constitui num violento ataque, que se constitui num grande retrocesso, tanto do ponto de vista dos direitos sociais como dos direitos trabalhistas do nosso povo. E para encerrar mesmo, senador Davi, quero aqui mais uma vez dizer da minha alegria de a Comissão de Educação por unanimidade e agradeço a todos os senadores e senadoras que aprovaram o projeto de lei 212 de 2016, que institui a Política Nacional da Leitura e da Escrita como uma estratégia permanente para promover, para democratizar o acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e à biblioteca. Esse projeto, senador Davi, é um marco na luta em prol do livro e da leitura no país, pelo quanto ele se constitui no primeiro marco legal que o país terá para promover uma política tão estratégica que é a política de promover, de democratizar o acesso das nossas crianças, dos nossos jovens, do povo brasileiro ao livro e à leitura. Eu quero aqui mais uma vez agradecer aos senadores e senadoras que lá elogiaram a proposta, que votaram o projeto de lei, ressaltar aqui o papel do senador Paim na condição de relator e quero aqui fazer também um registro muito especial aos que durante esses 12, 13 anos, nos governos do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma, que militaram no Conselho Diretivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura, porque foi de lá que exatamente nasceu a ideia. Na verdade, o projeto de lei aprovado na Comissão de Educação, ele chega fruto desse amplo debate nesses últimos 12, 13 anos. E eu quero aqui, em nome do professor José Castilho, secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura, agradecer a todos e todas, da sociedade civil, os que militam na área do livro, a cadeia produtiva do livro também, pelo quanto, ao longo desse período, se empenharam para que nós pudéssemos dar passos importantes como a gente deu, mas ainda, senador, muito insuficientes. Por quê? Porque com a aprovação desse projeto de lei, nós vamos ter pela primeira vez, não mais uma política pública via decreto ou via uma ação de governo, mas agora uma política de Estado, para que a gente possa, repito, ter uma estratégia permanente para fazer com que esse país possa, de fato, se tornar uma nação de leitores e leitoras, um país que, infelizmente, a exemplo de outros países ainda, tem um índice de leitura muito baixo. E todos nós sabemos o quanto é fundamental, o quanto é essencial para a emancipação política, social e cultural de uma nação, de um povo, que nós olhemos com muito cuidado a questão do livro, da leitura, a questão da cultura e da educação. Encerro dizendo que a Política Nacional da Leitura e da Escrita será implementada pelo governo da União em parceria com os estados e municípios, com o Distrito Federal, com a sociedade civil, com a cadeia produtiva do livro. O projeto está sintonizado com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Nacional de Cultura. É uma política que vai fomentar o debate para que nós possamos avançar do ponto de vista de termos os planos municipais do livro e da leitura, os planos estaduais. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Nós vamos exatamente acompanhar a tramitação para, junto com todo o movimento, para que ele possa, enfim, ter a sua aprovação na Câmara dos Deputados concluída e o mais breve possível, né, que ele seja sancionado, pelo menos essa é a nossa luta. E encerro, por fim, dizendo da nossa alegria, porque ele foi aprovado hoje, exatamente 2 dias após se comemorar o Dia Nacional do Livro e o Dia do Direito de Autor. Muito obrigada.